Damos graças ao Senhor Jesus Cristo por seu grande amor por nós, sua grande bondade. E mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor é escudo e broquel. Ela bloqueia toda a ação de incredulidade que Satanás lança contra nós. E a palavra de Deus, ela nos protege. E muito mais com o Espírito Santo de Deus junto conosco nesta batalha até o final. Ele é o consolador enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Se nós amamos o enviado, é sinal que amamos aquele que o enviou. Aquele que recebe o enviado também recebe aquele que o enviou. Se recebemos o Espírito Santo, significa que recebemos a Cristo também. Porque o Espírito Santo representa Pai e o Filho habitando em nós. Recebemos o Espírito, recebemos o Filho e o Pai. Porque foram eles que enviaram o Espírito Santo. Jesus disse, né, no lava-pés, que aquele que recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Então, vemos aqui a palavra de Deus, quero sempre voltar neste versículo 13 do capítulo 16 de João, dizendo: quando ele vier, o Espírito da verdade, a guiar-vos para a verdade completa. Então, o Senhor Jesus falou isso porque não havia condição de falar toda a verdade, né, para eles naquele momento. Mas depois, quando viesse o Espírito da verdade. Isso que é muito importante. Será que há possibilidade de alguém se desviar da verdade, tendo a própria verdade morando dentro dele? O Espírito, nesses últimos dias, Paulo mesmo usa a palavra dizendo assim: nos últimos dias, o Espírito diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Olha. Apostatarão, se rejeitar o Senhor, é a grande apostasia. Então, abandono do Senhor, claro, significa abandono do Espírito de Deus também. Significa a rejeição do Pai e do Filho e a rejeição do Espírito, consequentemente. Então, a verdade completa. Precisamos caminhar na verdade completa. Por isso que a Bíblia diz que não podemos entristecer o Espírito Santo. Devemos considerar que ele é chamado do Espírito da verdade e também na deidade seu nome chama-se Espírito Santo. Ele é o Espírito Santificador, que prepara a noiva para se encontrar com o noivo, né, de forma pura, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Então, continuando assim, não falará de si próprio ou por si próprio. Essa palavra não falará por si próprio é muito importante nós considerarmos, porque isso também nos compromete. Se o Espírito Santo não vai falar por de si mesmo, e se Jesus não falou de si mesmo, falou do Pai pelo Espírito, então nos compromete a nunca falar de nós mesmos, mas falar pelo Espírito, aquilo que é concernente a Cristo. Não falará por si próprio, mas há de dar-vos a conhecer quanto ouvir, Ele vai nos dar a conhecer aquilo que ele tem ouvido no céu, da conversa do Pai e do Filho. É isso que ele nos dará a conhecer. É muito importante termos a intimidade com o Espírito Santo, porque vamos conhecer o que estão conversando, o Pai e o Filho. O que eles estão na comunhão deles, nessa comunhão maravilhosa, né, entre a divindade. Vamos conhecer se tivermos comunhão com o Espírito Santo. Então, diz, continuando, e anunciar-vos o que há de vir. E continuando também no versículo 14. Ele há de manifestar a minha glória, porque receberá do que é meu, e vô-lo dará a conhecer. Nós devemos sempre dar atenção para essa palavra conhecer, que não significa simplesmente saber. Tem muitos irmãos que sabem da Bíblia, sabem porque leram a Bíblia, mas isso não significa conhecer. A palavra conhecer é muito mais profunda, ter intimidade, é ter uma relação, é ter uma experiência. Porque receberá do meu, do que é meu, e vou-lo dará de conhecer. Tudo que o Pai tem é meu, por isso é que eu disse, receberá do que é meu, e vou-lo dará a conhecer. Então, se nós conhecemos aquilo que é do Filho, vamos conhecer o que é do Pai. E também algo importante que eu deixei passar aqui, é a questão de que ele nos anunciará o que há de vir. Vamos ver, 1 Pedro, algo anunciado anteriormente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Vou ler até o verso 12. Diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Olha, eles foram diligentes quanto ao que estavam anunciando. Diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo aqui. Nessa ocasião, nos profetas, ele era chamado de Espírito de Cristo. Espírito de Cristo, por quê? Porque ele produzia nos profetas aquele sofrimento de Cristo. Em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias. Jeremias chorou pelo povo que estava apostatado. Ele chorou, mas como que ele chorou? Porque o Espírito de Cristo estava nele. Espírito de Cristo, diga-se, é o Espírito Santo. Estava em Jeremias produzindo aquele pranto e também aquele sofrimento que ele passou pela rejeição dele pelo seu povo. E há muitas experiências, os profetas passaram e eles passaram toda aquela situação e eles indagavam, mas essa salvação, quando virá? Essa graça, quando virá? Indagando em que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, vejam bem, irmãos, para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles 120 que estavam lá, aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Espírito Santo aqui dito enviado do céu. Isso e diz ali que ele ia anunciar o que há de vir. Então, esta palavra dos profetas sobre a graça que eles profetizaram, nós somos o futuro anunciado pelo Espírito Santo para eles. Nós estamos vivendo o futuro anunciado pelo Espírito Santo, que diz que ele anuncia o que há de vir. Agora, o Espírito Santo tem anunciado o futuro que nós vamos alcançar em realidade, mas já foi consumado. E também o Espírito Santo, ele é o Espírito de profecia. Ele revela as coisas vindouras. Se nós lermos na Bíblia, há muita profecia. Todas as cartas dirigidas pelo Senhor no Apocalipse, a cada igreja, são cartas de profecias. O livro todo do Apocalipse é uma profecia. E quem produziu essa profecia? O Espírito Santo de Deus, dado pela boca do Senhor Jesus Cristo. Então, vemos que ele anuncia o que há de vir. E também algo muito importante que nós devemos ver é que o Senhor Jesus, ele fala que ele há de manifestar a minha glória, verso 14 de João 16, porque receberá do que é meu e vou-lo dará a conhecer. Há algo muito, assim, pessoal do Senhor Jesus, o que é dele. Há uma glória pessoal que pertence a ele. E essa glória pessoal, o Espírito Santo tinha a incumbência, ou ele já tinha este como ministério, de manifestar essa glória pessoal do Senhor Jesus. Essa glória pessoal, ela vai desde a eternidade, quando ele estava com o Pai. E ele volta para o Pai. Aquela glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Então, agora o Espírito Santo vai nos fazer conhecer. Nós vamos conhecer a Jesus de eternidade a eternidade. Mas isso não é por pesquisas, né? É por revelação do Espírito Santo. Conhecer e reconhecer Jesus Cristo como Deus desde antes de toda a criação. Porque a palavra mostra isso. E também, algo muito importante também, é que aqui em João 16, o que nos diz é que o Senhor Jesus fala e ele recebeu do Pai. Vamos ver aí o versículo 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso é que eu disse, receberá do que é meu. E vou-lo dará a conhecer. O Espírito Santo vai dar a conhecer aquilo que é de Deus, do Pai, e que também é do Filho. É como Isaac, por exemplo. Isaac recebeu tudo de Abraão. Aquilo que Isaac recebeu pertencia a Abraão. E ele compartilhou com Rebeca. Tudo que é do Pai e que Cristo foi feito herdeiro será compartilhado com a sua noiva, com a igreja. A Bíblia diz que, Hebreus 1, que Deus fez Jesus Cristo ser herdeiro de tudo. E também na carta aos Colossenses, nós vemos que ele foi colocado em preeminência sobre tudo, sobre todas as coisas. Aqui em Hebreus 1:2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus, o Pai, constituiu a Cristo, o Filho, herdeiro de tudo. Tanto que, se nós queremos tudo, nós não precisamos buscar o tudo. Nós precisamos buscar uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. Se nós temos Cristo, temos tudo. Se não temos Cristo e queremos ter alguma coisa à parte de Cristo, então não teremos Cristo e não teremos nada. Então, vejamos aqui Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? As riquezas insondáveis de Cristo, que pertence ao Pai e que ele constituiu ao seu filho como herdeiro de tudo. Por isso que esta história, esse romance entre o pai e o filho, estão escritos na Bíblia. Nós vemos ali a história de Isaac e Rebeca, não é uma história de Isaac e Rebeca, é a história de Deus e o seu povo. É isso que realmente nós precisamos ver nas Escrituras, porque Jesus Cristo é a interpretação das Escrituras. Então, agora queremos ver que o Espírito, ele é a unção que nós precisamos para viver. Ele é a unção. Ele é a pessoa que unge. Paulo disse: quem nos ungiu é Deus. Então, o Espírito Santo é a unção. Então, como Paulo diz, quem nos ungiu é Deus, está lá em 2 Coríntios, significa que quem nos ungiu, que é o Espírito Santo, é Deus. Ele é a nossa unção. E ele há de manifestar a glória de Cristo. Como? Vamos considerar aqui. O irmão T. Austin Sparks, ele disse que a descida do Espírito Santo inaugurou a era do Espírito Santo. E inaugurou o quê? O céu aberto. O Espírito Santo abriu os céus. O céu está aberto. O céu se abriu e enviou o Espírito Santo. A vida ungida que cada um leva. Então, o que significa a vida ungida? A vida ungida é céus abertos. É um céu aberto. Está vamos ler alguns textos da Bíblia aqui. Mateus capítulo 3, verso 16. As pessoas, a maior parte dos crentes não sabe que ser ungido é ter um céu aberto. Aqui, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Céus abertos. Quando o Senhor Jesus estava dizendo que ele realmente glorificaria Jesus ou nos faria conhecer a sua glória, é porque teríamos um céu aberto para conhecer. Então, aqui o Espírito Santo veio, né? 3:16. Vamos ver Marcos 1:9-10 também. Todos falam do céu abrindo-se. Marcos 1, verso 9 e 10. Diz: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Céus abertos. A descida do Espírito Santo é céus abertos. Glória a Deus. O povo de Deus só não vê a glória porque não quer. Porque Deus já lhes deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só anuncia o nosso futuro, mas ele próprio é o nosso futuro. O Espírito Santo é o nosso futuro, porque ele é o selo da nossa redenção. Então, devemos realmente considerar isto, porque sem o Espírito Santo não temos futuro. Nós não podemos ter futuro sem o Espírito, porque é Ele que nos sela, é Ele que nos dá certeza de que somos pertencentes a Deus. Também vamos ler Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Olha aí. Significa que o Pentecostes, o que, que foi o Pentecostes? Foi um céu que se abriu e o Espírito veio, o céu veio sobre a igreja. Isso é céu aberto. A partir daí, a igreja tem acesso às coisas celestiais, ao conhecimento de Deus. E quem traz esse conhecimento, diz a Bíblia, é o Espírito Santo, que ainda penetra as profundezas de Deus. Precisamos muito dessa comunhão com o Espírito Santo. Também João 1:51 fala, Jesus fala de um abrir dos céus. Diz assim, disse-lhes, falando a Natanael, disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que significa, então, uma vida ungida? Uma vida ungida significa que nós conhecemos a Jesus Cristo e esse conhecimento cresce cada dia nesta comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Este conhecimento vem por ele e não cessa. Ele continua, é um conhecimento contínuo. Também há uma... Eu mostrei todos os evangelhos onde o Senhor mostra que há um céu aberto. E de fato, e também vamos mostrar no livro de Atos. Atos capítulo 7, versículo 55 e 56. Onde nos diz, mas ele, né, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, né? Veja só, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem mostrou isso? Quem abriu os céus para Estevão ver? Aqui está bem claro. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quem fez isso? Quem abriu esse céu para ele ver Jesus Cristo na glória? Foi o Espírito Santo. Muitos de nós, veja, Estevão fez algo muito importante. Ele fixou os olhos no céu. Quando o Espírito viu que ele fixou os olhos no céu, o Espírito abriu o céu. Temos que ter cuidado para nós não olharmos para a terra e o Espírito Santo abrir a terra para nós. Porque nós precisamos olhar para o céu e não para a terra. Então, temos que saber que o Espírito Santo tem seus interesses no céu. E ele tem interesses na terra só porque tem uma noiva que ele está cuidando nesse período que ela está aqui. Então, ele está com muito zelo cuidando dessa noiva. Então, a vida ungida é isto. É uma vida de conhecimento de Deus em Cristo, e esse conhecimento cresce mais e mais. Graças a Deus, porque cresce, né? E esse conhecimento não pode realmente, não podemos desprezar, não podemos deixar que isto fique estagnado pelo fato de nós enxotarmos o Espírito Santo de lado, não considerando ele, pensando que podemos viver uma vida só de leitura da Bíblia. Não. Temos que ter uma experiência viva de conhecimento, com o poder, com a graça do Espírito, com o conhecimento que ele tem de Deus. É ele que traz o conhecimento relacional com Deus. Tanto que uma pessoa que tem uma relação com a sua Bíblia, estuda, lê, mas não tem uma relação com o Espírito Santo, tudo que ela pode fazer é comunicar conhecimento, mas não vida. Porque a vida é o primordial, é o essencial. Nele estava a vida. A vida é a luz dos homens. As nossas mãos, disse João, tocaram no verbo da vida. Tocaram, apalparam o verbo da vida. Não foi apenas um entendimento sobre vida. Não, um conhecimento de vida. Então, também, a vida do Espírito é uma vida de liberdade, é uma vida de libertação. Aqui em Romanos, capítulo 8, vai dizer para nós que libertação nós alcançamos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, me libertou. Isso que é maravilhoso. O Evangelho é uma libertação. É algo tremendo. E também algo que nós devemos dar como importância e que isto faz toda a diferença na vida do cristão. Por exemplo, a unção do Espírito Santo é o governo do céu sobre nós. Então, nós passamos a ter uma vida governada pelo céu. Nós não fazemos nada, a unção faz tudo. Então, não vamos depender de nós, da nossa força. Vamos depender da unção, ela que realiza tudo. O céu é que realiza. E através dessa unção, o Espírito Santo de Deus. Também algo muito importante. Falamos de Estevão, que estava com os olhos fixados no céu. Então, quando nós tomamos uma posição de conversão a Jesus, isto é, nosso coração e nossos olhos estão ocupados com o Senhor Jesus, nós temos o véu removido do nosso rosto para poder enxergar o céu. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3, nos diz assim, o verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu significa falta da visão. Está algo que está tampando a visão. O véu está posto sobre o coração. Mas não é só nos olhos, é no coração. Né? Um véu no coração, é os olhos do coração que não conseguem ser abertos. No coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos dizer assim que há crentes que são crentes, creram para a salvação, mas não se converteram ao Senhor, então, consequentemente, não têm visão. Eles recebem o Espírito, mas eles não têm seus céus abertos, porque não têm seus olhos abertos. Mas quando é posto os olhos no Senhor e nos convertemos ao Senhor, quando nossa vida é o Senhor, quando nossa vida for o Senhor, nosso assunto vai ser o Senhor, nosso foco vai ser o Senhor. Então, para esses, o Senhor abre os olhos. Não só temos os céus abertos, mas temos os olhos abertos para ver o céu aberto. Então, os judeus até hoje não têm esse céu aberto porque seus olhos estão fechados. Então, continuando, o véu se tirará, né? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo ou olhando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha aí, que maravilhoso. Essa verdade, é uma realidade, uma verdade plena isso. A transformação vem por isso, por conversão ao Senhor. Não adianta nós termos uma vida e centrado no nosso ego. A nossa vida tem que ser centrada no Senhor, então as revelações de Cristo serão abundantes. Não há somente um céu aberto, mas os olhos do coração abertos para ver o Senhor e ser transformado em sua imagem. A transformação ocorre quando o céu está aberto e também os olhos do coração estão ocupados com o Senhor e abertos por Ele e para Ele. Isso é muito, realmente, real. Então, dois tópicos nesta meditação. Um é essa unção, né, que é um céu aberto, ungindo tanto, né, a nosso completo ser, como também ungindo nossos olhos para enxergar através da nossa conversão ao Senhor. Quando você olha para o Senhor, é como se ele é o colírio para nossos olhos e enxergamos. O véu é removido completamente. Então, os olhos do coração começam a ter revelações do Senhor. E o segundo é que o Espírito Santo, diz a Bíblia, aqui em João 16, 14, em outra versão agora corrigida, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele fará conhecer a minha glória. Na verdade, a glória de Cristo, nós precisamos experimentar. Claro que não podemos experimentar nesse corpo toda a glória de Cristo, nós vamos derreter, nós vamos desintegrar-se. Mas há alguma coisa da glória moral do Senhor Jesus, e que, na verdade, a igreja precisa ser santa e irrepreensível segundo a glória moral do Senhor, a revelação da perfeição moral dele. A igreja precisa. Então, nós temos as glórias de Cristo em vários aspectos. São três aspectos e eu incluí um quarto aspecto concernente ao seu ministério, mas que estão embutidos na glória moral do Senhor, né? Por exemplo, existe a sua glória pessoal. Primeiramente, a glória pessoal. Depois há a sua glória oficial. E tens também a sua glória moral. E eu incluí aqui para nós sabermos que há uma glória ministerial do Senhor Jesus. Tanto o ministério de Jesus foi glorioso na terra, quanto está sendo glorioso no céu. Ele não encerrou seu ministério. Ele foi para o céu, enviou o Espírito Santo deu continuidade, mas ele continuou. Diz a Bíblia que agora ele está lá como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele faz o quê? Intercede por nós. Então, aquela verdade de ter dois consoladores é porque Jesus é um consolador e o Espírito Santo é o outro consolador, que é igual a Jesus. Então, Jesus está realizando ainda o seu ministério de glória agora nas alturas, no santuário verdadeiro. É o que nos mostra a glória do seu ministério no livro de Hebreus. Então, o Espírito Santo dará a conhecer o ministério ativo do Senhor Jesus lá na glória. Então, por isso que é os céus abertos, para a gente ver Jesus na glória, o que ele está fazendo hoje. Ele está intercedendo. E vai chegar um momento que ele vai descer para se encontrar com a sua noiva. Então, vamos ver aqui alguma referência da sua glória pessoal. Em João 17, 5, ele diz: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Espírito Santo, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito, a ter uma intimidade com Deus, então você vai realmente experimentar e ver essa glória de Cristo e vai temer mais o Senhor, vai amá-lo mais, vai reverenciá-lo mais, porque ele não é alguém que passou por este mundo e foi, né, assim, aquele Jesus de Nazaré, né, o pobrezinho de Nazaré, não. Ele é Deus vivo e verdadeiro. Então, ele tinha já uma glória antes que este mundo existisse, antes da existência das estrelas e tudo mais, porque foi ele que criou as estrelas. Então, essa é uma glória pessoal do Senhor Jesus. Também, em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí, a glória do Senhor Jesus. Ele estava com Deus antes de vir. E não somente isso. Era Deus. Não deixou de ser Deus, mas se tornou perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Né? ele é 100% homem, 100% Deus. Também em João 20, onde maiormente revela a glória pessoal do Senhor Jesus, o livro de João foi escrito com este propósito, para dar a revelar, inclusive esta revelação aqui, João teve a clareza dela depois da descida do Espírito Santo. Ele jamais poderia escrever esta escritura sem a descida do Espírito Santo. Então diz assim no verso 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nossa, nós temos vida só quando tocamos na glória de Cristo. Fora isso, não temos vida. Porque a nossa vida não tem glória nenhuma. E quando recebemos a vida do Senhor, é porque realmente tocamos em sua glória. A glória de Cristo também é a vida eterna. Faz parte de sua glória a vida eterna. Então vemos que realmente o Senhor fez conhecido a glória. Agora aqui em João 2, ele registra algo muito importante para os discípulos. Ele transforma a água em vinho e depois a conclusão deste assunto sobre a transformação da água em vinho, no verso 11 diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. A glória pessoal de Jesus só era manifesto quando havia um requerimento do Espírito Santo. Então ele fazia. Porque a glória pessoal dele foi ocultada entre nós. Ela foi escondida. A menos que, vamos supor, a fé descobria ele. Como descobrir a glória de Cristo? Muitos diziam assim, tu és o Filho de Deus. Ah, descobriu a glória dele. A fé levou ele a ser descoberto, mas ficou com pouquíssimas pessoas no tempo que ele passou por este mundo. Então, às vezes a fé descobria, mas é a fé que tinha o quê? O toque do Espírito Santo para revelar este é o Filho de Deus. Assim como João Batista recebeu a revelação de que ele era o Filho de Deus. Então, muitos tinham ele como profeta. Nós olhamos nas Escrituras, não tiveram nenhuma revelação sobre ele. Mas ele ocultou sua glória, a menos que fosse requerido revelar para um grupo pequeno, ou a fé o descobrisse. Né? Que glória, né? Alguém chegar e realmente... Os discípulos demoraram, confessaram que ele era o Filho de Deus, porém, chegou no final da carreira, parece que não o haviam conhecido. Porque talvez não partiu de um coração de fé genuíno. Então, seus discípulos creram nele, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Creram, talvez eles tinham crido que ele era o Messias e tudo mais. Mas agora viram a glória dele, que é como filho de Deus. Ah, ele é Deus, então aí sim é outro conhecimento. E também nós vemos a glória oficial, que diz que ele é nascido rei dos judeus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus era o herdeiro do trono de Davi. Na verdade, ele é o verdadeiro Davi. Aquele Davi era apenas uma sombra. Jesus Cristo é o verdadeiro Davi que deve se assentar sobre o trono deste mundo. ele realmente tem esta glória oficial. Ele lhe foi dada. Ele é descendente da tribo de Judá. Ele é realmente, conforme diz a palavra, em Romanos capítulo 1. Isso é uma glória que não será tirada de Cristo. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Passaram-se tantos reis sobre o trono de Deus, sobre o trono de Cristo, no Antigo Testamento. Uns bons e outros ruins. Uns com testemunho, outros sem. Alguns usurparam do seu trono, outros não. Reconheceram que aquele trono não era deles, mas era do Senhor, do Messias, que viria. Esse trono pertencia a Deus. Então, esses reis foram recompensados. Foram realmente galardoados pelo Senhor. Então, muitos reis houve em Israel, mas havia só um trono. E esse trono era de Deus. Quando Salomão se assentou sobre o trono, no lugar de Davi, a Bíblia diz que ele, né, se assentou no trono de Deus em lugar de Davi. Então, devemos realmente considerar que esse trono nunca pertenceu a ninguém, somente ao Senhor Jesus Cristo. E aqui em Romanos diz assim, verso 4, capítulo 1 de Romanos, verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois da ressurreição, ele foi declarado como filho de Deus, pelo Espírito Santo. Mas, segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Né? E ele é herdeiro desse trono, que aqui no mundo ele nunca se assentou. Sobre o trono. Mas um dia ele vai se assentar. Talvez daqui um dia, dois dias. Ele virá e se assentará. Não está longe. Essa é a nossa esperança. Termos um rei que verdadeiramente nos amou. Né? Então, essa é a glória oficial do Senhor Jesus. Também tem sua glória moral. É muito vasto sua glória moral. A glória moral, ele não podia esconder, sabe por quê? Porque a glória moral é a perfeição do Senhor. Vamos supor um irmão que quer andar justamente, segundo a vontade de Deus, a perfeição de Deus. Então ele vai obedecer toda a palavra de Deus. Então muitos vão achar estranho e vão até diante desse irmão, vão ficar em silêncio. Porque esse irmão, vamos considerar, alcançou uma perfeição. Claro que entre nós, eu creio que não há nenhum perfeito. Mas o Senhor Jesus, na sua humanidade, manifestou a sua perfeição. A sua perfeição moral. Ele verdadeiramente foi tentado em tudo, sem pecado, perfeito. Moralmente perfeito. Essa é sua glória moral. A glória moral do Senhor tinha que se manifestar nos homens. Este era o propósito divino, que os homens fossem a semelhança do Senhor, assim, nessa glória moral. E vivêssemos aqui neste mundo debaixo desta glória moral. E o Senhor Jesus veio mostrar para nós como é que se deve viver. E ele viveu perfeitamente, então ele não podia esconder sua glória moral, a única glória que ele não pôde esconder. A sua glória oficial ele escondeu. Ele não saiu dizendo, eu sou o rei, não, pelo contrário. Ele se humilhou, ele escondeu essa glória oficial dele. Mas a glória moral não tem como esconder. A glória moral, o Senhor Jesus, ele tinha que caminhar com perfeição moral. Essa glória de Cristo, significa que a glória moral é a sua perfeição. E quando ele estava na cruz, houve um reconhecimento no livro de Lucas, que é o que fala da humanidade de Jesus, que ele fala que Jesus Cristo é o Filho do Homem. No final, no Lucas 23, 47, nós vemos ali um testemunho, onde diz, Lucas 23, 47, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Vamos dizer assim, este homem era perfeito, moralmente perfeito, sua glória moral. Não há nada, nenhuma mancha na sua vida. Ele tem esta glória. Ele andou aqui nesta terra, mostrando esta glória. Intimidava os pecadores muitas vezes, porque eles se constrangiam. Muitos pecadores dobravam seus joelhos diante dele, porque viam que ele era a perfeição. Então, se constrangiam e tinham arrependimento dos seus pecados. Consideravam-se completamente sujos enquanto viam um homem perfeito. E sua glória ministerial, nós vimos que temos no livro de Marcos e o livro de Hebreus, para mostrar sua glória ministerial, tanto na terra quanto no céu. Então, a glória ministerial, nós vimos como o Senhor realmente foi perfeito no seu ministério. A Bíblia diz que ele foi um varão aprovado por Deus. Ele foi um servo sofredor, mas um servo que realmente agradou o coração de Deus. Então, ele tem uma glória ministerial. Não dá para tirar isso do Senhor. Ele alcançou isso através da sua fidelidade no servir. Né? O livro de Marcos mostra claramente isso. E depois, a sua glorificação está escrita no livro de Hebreus. Ele foi glorificado como sumo sacerdote depois de ter se oferecido na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados. O que não acontecia na velha aliança, o sacerdote não podia nos salvar pelo sangue próprio, mas pelo sangue alheio. Ele entrava no santuário com sangue alheio, não o seu sangue. Ele entrava com o sangue representativo, o sangue de bodes e de touros, o sangue de uma ovelha ou de um carneiro. Ele entrava na presença de Deus, mas aquilo representava um sangue alheio, o sangue de Cristo. Era sombra, né? Agora, Jesus Cristo se apresentou a si mesmo com seu próprio sangue, e agora ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e fez uma eterna redenção através do seu sangue a nosso favor. Glória ao Senhor Jesus Cristo, que realmente é maravilhoso. Sua glória é insondável. Que o Espírito Santo possa encontrar nosso coração focado em Jesus Cristo para se interessar em revelar essa glória do Senhor em nós e para nós. Amém? Que o Senhor seja glorificado e que os santos sejam edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se os irmãos querem cantar um hino, um cântico ao Senhor, ele é digno completamente de receber, né?